ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite! Com os comentários de Brenda Balbi, o trabalho técnico de Jorge Brum e Barrucho, produção executiva de Luiz Ferreira, está no ar o programa No Mundo da Bola. E a gente já começa o nosso passeio pelo esporte nacional e internacional. E a gente começa com o...
O que vem por aí?
O que vem por aí é mais uma quarta-feira recheada de futebol aqui na sua Rádio Nacional. A partir das 9h15 da noite, você confere todas as emoções de Amazonas e Flamengo em 87.1 FM, na Rede Nacional de Rádio, no aplicativo e no site das rádios EBC. E quem traz todas as informações da partida aqui no Mundo da Bola é ele, o meu amigo, ele da palavra certeira, Luiz Ferreira. Boa noite!
As rimas já começaram cedo, né?
Gostou, né?
As rimas começaram cedo. Boa noite pra você, Rodrigo Ricardo, Brenda Balbi, nosso Roberto Barrucho, Jorge Brum aqui na mesa de áudio, sempre dando show. E a você, claro, ouvinte da nossa Rádio Nacional. Rodrigo Ricardo, como você falou, hoje o Flamengo vai até a Arena da Amazônia enfrentar o Amazonas pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Flamengo tem uma vantagem pequena, vantagem mínima, venceu o jogo de ida por 1-0. O Flamengo jogou muito mal nessa partida, mas ao contrário do que aconteceu... Jogou mal, mas venceu. É o que importa. No frigir dos ovos, é o que importa. Mas o que acontece? O Flamengo naquela época estava vindo uma boa fase, o torcedor criticando muito a equipe, e o Flamengo conseguiu meio que se recuperar, venceu o Corinthians, conquistou uma vitória importantíssima sobre o Bolívia pela Libertadores da América,
goleou, né?
E só depende dele para se classificar, assim como hoje. Já o Amazonas, ele vinha até empolgado, primeiro jogo do time na história, primeiro jogo do clube na história no Maracanã. E só que o Amazonas, ele vem de uma campanha meio irregular. Tudo pela Série B. Ele perdeu para a Ponte Preta por 3-0, venceu o Santos por 1-0, foi derrotado pelo Ceará por 2-1, e o último jogo do Amazonas foi no sábado passado. Jogo esse teve a transmissão da TV Brasil. O empate em 1-1 com o Amazonas, com o Paysandu, lá na Arena da Amazônia, meu querido Rodrigo Ricardo. A questão é: o Amazonas, ele quer realmente tentar quer realmente tentar surpreender o Flamengo, conquistar pelo menos uma vitória simples para tentar nas penalidades alguma coisa, vai que acontece, onça pintada consegue pregar uma peça no urubu. É o que o torcedor do Amazonas pede, a galera que vai secar o Flamengo logo mais ouvindo aqui a Rádio
secar,
Nacional.
Secar? Mas tem gente que seca o Flamengo?
Você não faz ideia. É tanta seca que às vezes me lembra até o deserto do Saara, mas tudo bem. Vamos ouvir o atacante Enio, que ele vai falar aqui no microfone da Rádio Nacional sobre essa partida de logo mais, o Enio, que é atacante do Amazonas.
Como tá focado pra esse jogo contra o Flamengo, a gente sabe da importância do jogo, sabe que é um jogo muito difícil. Só que vamos ver o que o professor Adilson tem para dizer para a gente no dia a dia do treino, para a gente apresentar um bom jogo e conseguir sair com a classificação.
Esse aí é o atacante Enio. A tendência é que o técnico Adilson Batista, aquele mesmo, ex-técnico do Vasco, do Corinthians, do Cruzeiro, um grande zagueiro do Grêmio na década de 90, mande a campo o seguinte time: Marcão no gol, Patrick, Miranda, Diogo Silva e Fabiano, Xavier, Wendel, Rafael Tavares, Matheus, Serafim, o Enio que acabou de falar com a gente, e Jô, aquele mesmo. O Jô que jogou pelo Corinthians, pelo City, pelo Atlético Mineiro e por vários clubes. Esse é o mesmo time que... Esse é praticamente o mesmo time que empatou com o Paysandu na semana passada. A única alteração é a volta do Jô no lugar do Bruno Lopes. O Sassá, que começou como titular nas partidas do Amazonas nessa Série B, deve ser uma opção no banco de reservas. Ele que sentiu um probleminha, mas já está recuperado. Mas por conta do ritmo de jogo, ele deve ficar no banco de reservas. Já falando do Flamengo, o Tite, ele vai fazer algumas mudanças na equipe. A primeira, no gol, o Matheus Cunha vai ganhar uma chance no lugar do Rossi. O Tite que tá promovendo esse rodízio de goleiro, já dando mais chance ao Matheus Cunha na Copa do Brasil e ao Rossi no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. A tendência é, do time que entra em campo é a seguinte: Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, Alan de la Cruz, Gerson, Arrascaeta, Everton, Cebolinha, Little Onion e o Pedro. Vamos ouvir aí o Varela falando sobre essa partida, logo mais sobre esse tempo parado aí que o Flamengo, por conta do adiamento das partidas do Brasileirão, com o Flamengo acho que conseguiu treinar coisas novas. Vamos ver.
Bueno, a
gente está indo para ganhar e fazer o nosso trabalho. Eu tenho boas lembranças de lá. Fiz meu gol nesse estádio e espero fazer outro no jogo para avançarmos na Copa. Treinamos bastante nessa parada e fizemos coisas que o time normalmente não pode fazer por conta da sequência de jogos. Então tivemos tempo para trabalhar nessa semana e vamos chegar nesse jogo com um bom plano de trabalho.
Chegamos amanhã com um bom plano de trabalho.
Muita gente, o torcedor do Flamengo que está ouvindo aqui a Rádio Nacional, programa no Mundo da Bola, pode ter estranho. Luiz, cadê o Léo Pereira? O Léo Pereira, ele está desfalcado, está com uma lesão na coxa esquerda e o Léo Ortiz vai ser o titular. Luiz Ferreira, onde é que está o Pulgar? Está voltando ao time, mas deve ficar como opção no banco de reservas, por isso o Alan deve ser mantido no time titular. E, para encerrar o noticiário de Amazonas e Flamengo, meu caro Rodrigo Ricardo, rapaz, é muito zero. É muito zero e eu não tô acostumado com
muito
essa
zero?
Quantia. O Flamengo
pra
encaminhou.
Pra direita?
É pra direita.
Ah, então é bom.
É pra direita, meu irmão. É muito zero. O Flamengo encaminhou a venda do zagueiro Fabrício Bruno pra West Ham, que é o clube do Lucas Paquetá, que também é jogador criado pelo Flamengo. O Flamengo, e é uma venda, meu querido Rodrigo Ricardo, que é uma venda excelente pro Flamengo. O Flamengo comprou o Fabrício Bruno junto ao Bragantino por 15 milhões de reais. E está vendendo por 15 milhões de euros.
Que beleza.
83 milhões de reais, a venda praticamente encaminhada, só bastando realmente um anúncio oficial para concretizar o Flamengo novamente aí, indo bem no mercado e vai ter grana para vir na próxima janela de transferência e talvez até trazer, além de mais um zagueiro, mais reforços para
o
elenco.
Mas hoje Fabrício Bruno joga.
Hoje ele joga, pode ser até uma despedida do Fabrício Bruno.
Será?
A gente vai aguardar. Lembrando, a partir das 9h15, André Marques, Valdir Luiz, Brenda Balbi e eu estaremos nessa transmissão logo mais, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Luiz Ferreira, para falar desse jogo que a Nacional vai transmitir daqui a pouquinho, Amazonas e Flamengo. Ao meu lado aqui, Brenda Balbi, boa noite.
Boa noite, Rodrigo, boa noite pro Luiz e para todo mundo que está acompanhando a gente.
E esse jogo, o Flamengo é favorito ou a onça pode surpreender o urubu?
Ah, o Flamengo é favorito, né? Ele é super favorito para essa partida. Tem um elenco muito mais qualificado. Pode até se dizer que o Flamengo tem dois times, né? Ele tem um time A e um time B.
É verdade.
Então, realmente não tem como não ser o favorito para essa partida. Claro que a gente deve considerar todo o cenário do Amazonas, né? Uma equipe que tem subido aí, ganhado muita força no cenário nacional, mas tem apenas 5 anos de existência. Mas, enfim, é uma equipe que já tá figurando aí no cenário nacional, jogando contra grandes equipes. Hoje vai para cima do Flamengo tentando surpreender, já que a vantagem do Flamengo não é lá grandes coisas, né? Mas o favoritismo é da equipe carioca e vamos ver se a onça consegue realmente dar um susto ali, né? Na equipe do Tite, porém, eu acho que é um pouco difícil, mas não é aquilo, né? Não impede de que as duas equipes façam um bom duelo hoje.
Brenda, você arriscaria um palpite para hoje?
Olha, vocês sempre me colocam nessa furada de palpite, né, cara? Eu não gosto de dar palpite.
Comentarista não pode ficar em cima do muro.
Não, mas não é em cima do muro, é porque o futebol ele é tão volátil,
é verdade,
né? Ele não é uma ciência exata, não tem como a gente cravar
mas
um resultado.
Mas é fácil a gente errar, ninguém morre, geralmente.
Deixa eu dar um toque aqui. Aí vocês já ficam com essa mania de palpite, aí vocês ficam zoando na redação. Olha lá, sabe nada, não sei o quê. Vocês são os poletas também, tá?
Risco da profissão.
Tá, mas vamos lá. Então eu arrisco num 3-0 Flamengo.
3-0 Flamengo, você, Luiz?
2-0, Flamengo.
2-0. Eu também acho que o Flamengo ganha hoje de 3-1. Agora, Brenda, o Fabrício Bruno, obviamente, financeiramente é um senhor negócio, comprou em reais por 15 milhões de reais, vai vender por 15 milhões de euros, praticamente 6 vezes o valor que ele tinha investido. Não há que falar do sucesso econômico dessa transação. Mas, tecnicamente, o Flamengo vai perder muito sem o Fabrício Bruno?
Olha, vai perder legal, Rodrigo, porque realmente é um jogador muito qualificado, traz muita segurança ali para a zaga do Flamengo. É um zagueiro construtor também, um cara que consegue sair jogando, tem uma boa visão de jogo. É, enfim, vai
Fabrício
bem nos duelos.
Fabrício de Flash, Bruno.
Pô, o cara joga bola, né? Joga bola, vai ser uma perda aí pro Flamengo. Pois é, se ele vai conseguir repor ali, né, a altura. É uma grande perda, dentro de campo, mas financeiramente, claro que uma grande conquista aí pro Flamengo, que consegue alcançar aí grandes coisas, como o Luiz falou, vai conseguir repor ali a saída do Fabrício Bruno e quem sabe até contratar novos reforços para a equipe.
Vamos aguardar, a vida que segue, só reforçando que às 9h15 da noite, a Nacional transmite Amazonas e Flamengo ao vivo. E agora, daqui a pouquinho, às 7 da noite, o Vitória da Bahia recebe o Botafogo no Barradão, precisando vencer por 2 gols de diferença para avançar na Copa do Brasil. A partida marca a estreia de Thiago Carpini no comando do Leão. E ele fala sobre suas primeiras impressões do elenco rubro-negro baiano.
Toda mudança de comportamento, ela gera uma adaptação, né? E a adaptação, ela precisa de treino, ela precisa de um certo tempo, e como eu disse, esse tempo, claro que ele não é suficiente, mas ele foi muito precioso, a gente procurou aproveitá-lo da melhor maneira possível. Eu acho que resgatar a confiança do elenco, resgatar a autoestima dos atletas, não só dos atletas que vinham participando com uma maior minutagem, mas de todo o elenco, porque é o que nós temos para a temporada, né? Um elenco que em outros momentos já deu resposta, assim como foi no Campeonato Estadual. Parte desse elenco já vem dando resposta aqui no Vitória para o seu torcedor desde o ano passado com a conquista do título inédito. Então, esses mesmos atletas, eles precisam agora nesse momento também dar uma resposta positiva, e a gente espera que a gente possa contribuir com esse processo dentro das ideias, dos comportamentos que a gente vem sugerindo para eles no nosso dia a dia.
Pelos lados do Glorioso, o volante Tietê alerta para os perigos da partida em Salvador.
Tem uma vantagem mínima, só que a gente já conversou também sobre isso. Óbvio que a gente não pode entrar também falando que tá 0-0, porque tem que saber jogar o jogo, né? Um jogo decisivo, de mata-mata. Mas a gente tem que ter um bom resultado, né? Não jogar com essa vantagem desde o início. Óbvio, saber administrar quando tiver que ser administrado, mas a nossa intenção e toda a preparação foi feita para a gente conseguir mais um bom resultado.
Brenda Balbi, vida difícil pro Botafogo, apesar dessa vantagem mínima, venceu o primeiro jogo só por 1-0, mas um empate avança na Copa do Brasil.
É isso, eu acho que o Botafogo ele tem que se valer também de toda essa mudança estrutural que está acontecendo no Vitória, né? Uma chegada de técnico novo, não tem tantas peças sendo renovadas assim, então acho que nesse ponto o Botafogo pode explorar, né? E o Botafogo, enfim, é exatamente isso que estava sendo falado, ele tem que saber jogar o jogo. A vantagem é mínima, mas existe uma vantagem, então o Botafogo precisa entrar em campo sabendo administrar isso, mas buscando a vitória. Acredito que consiga buscar a vitória fora de casa também, sabemos também que a torcida do Vitória fora de casa é muito forte. Enfim, são vários quesitos, né? Vários quesitos que podem dar um quê a mais para essa partida, mas acredito num favoritismo, num leve favoritismo do Botafogo nesse jogo de volta, Rodrigo.
Eu também acredito no Botafogo, Brenda, e ainda falando de Copa do Brasil, o Fluminense recebe o Sampaio Correia no Maracanã. Hoje também, às 7 da noite, o tricolor das Laranjeiras venceu a partida de ida em São Luís. Não foi em São Luís, foi em Cariacica por 2-0 e pode até perder por um gol de diferença, que não perde a vaga nas oitavas da competição. O experiente lateral Marcelo destaca o entrosamento da equipe do Flu e a entrega dos jogadores dentro de campo.
Isso ajuda muito, porque isso eu acho que começa fora, né? Fora de campo. A gente se vê como uma família, a gente tem a noção do que o Diniz passa pra gente, que tem que, pra jogar aqui, tem que lutar, tem que correr, não é só fazer gol, todo mundo, quando perde todo mundo, quando ganha, ganha todo mundo. E quando corre, tem que correr todo mundo. Eu acho muito legal o Cano voltar para marcar, o Ganso voltar para marcar, o Arias. Não é voltar para marcar, é correr para ajudar o time. Acho que todo mundo marca, porque a marcação começa na frente com o Ganso, o Cano, o Arias, o Keno, o John Kennedy, o Douglas Costa, todo mundo que está ali na frente, a marcação começa com eles. Mas quando a bola passa, eles têm que correr para trás para ajudar a gente, como a gente também tenta ajudar quando eles estão pressionando lá na frente.
Pelos lados da Bolívia querida, o zagueiro Itambé, que ganhou a vaga na partida contra o CSA pela Série C, fala sobre as dificuldades da partida contra o Fluminense.
Com certeza, acabei sendo titular, consegui a titularidade agora contra o CSA no último jogo. Nosso time se comportou bem, só faltou o gol para sair com a vitória. Isso era importante para a gente, pelo nosso momento. E agora esse jogo é mudança de chave, né? A gente sabe que é um jogo de Copa do Brasil, a gente está com o resultado atrás, mas com certeza a gente vem para fazer um bom jogo, total confiança no nosso trabalho e vamos dar sequência.
Brenda, olha, eu acho que o Barrusco é tricolor, nosso operador aqui, tá confiante no Flusão. E você, o que que você acha?
Ó, eu acho que dos cariocas, o Flusão é o que mais tem vida fácil nessa quarta-feira de Copa do Brasil. O Fluminense tem uma equipe muito qualificada, né? A gente vê aí o Marcelo. Cara, o Marcelo, assim, eu sou suspeita pra falar, porque eu sou muito fã do Marcelo. Acho que é um dos melhores laterais que eu já vi jogando na minha vida. E tem toda uma equipe, né, ofensiva ali também muito boa, com o Keno, John Kennedy, Cano, enfim, o time do Fluminense é realmente muito forte, é liderado ali pelo Fernando Diniz, que eu também sou fã, então acredito que hoje, dentro de casa, o Fluminense consiga aí essa classificação até tranquila para a próxima fase da Copa do Brasil.
Você é dinizista? Amo o dinizismo.
Cara, eu sou dinizista, eu tenho uma ferrenha briga, né, entre os dinizistas e os não dinizistas, mas, cara, eu gosto muito do estilo de jogo dele, que é de sair jogando, né, que é sair tocando ali, fazendo triangulações, de não se desfazer com a bola em lançamentos longos, então eu sou muito fã. Tenho amigos que são muito críticos a esse estilo de jogo, mas eu confesso que eu gosto, acho interessante.
Dá um friozinho na barriga, às vezes, pros torcedores, mas realmente é bonito de ver o jogo do Fluminense sob a batuta do Fernando Diniz. E voltando a falar de Copa do Brasil, o Corinthians recebe o América de Natal na Neoquímica Arena em São Paulo às 8 da noite. O Timão venceu o jogo de ida por 2-1 e só precisa de um empate para passar de fase. No entanto, a equipe vai entrar em campo pensando apenas na vitória. É o que garante o zagueiro Kaká.
Em nenhum momento a equipe pode entrar com esse pensamento, né, de pensar que já estamos classificados, pensar que podemos jogar pelo empate, ainda mais dentro da nossa casa, a gente tem que jogar sempre pela vitória.
E pelos lados do América de Natal, o zagueiro Norberto aponta um caminho para sair de campo com a classificação.
Todos sabem que vai ser um jogo muito difícil. Não tem receita, mas tem um caminho que pode ser trilhado, que é a força mental. A gente sabe que o Corinthians é um time gigante no Brasil, vai estar diante da sua torcida. E a gente tem que ter estratégia e sabedoria para poder conseguir segurar eles ali, principalmente no início do jogo, segurar a pressão, segurar a força que eles vêm, para depois a gente ir se adaptando, se acostumando no jogo, conseguindo ganhar espaço e fazer o nosso jogo da melhor maneira possível. Vai ser um jogo difícil, mas é o América. Enquanto a gente está vestindo essa camisa, a gente tem um histórico aí, não tão recente, mas um histórico bom na Copa do Brasil, e a gente pode fazer valer essa força e a força do América na Copa do Brasil.
Aqui é o No Mundo da Bola e chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
A seleção brasileira de vôlei masculino não fez boa estreia na Liga das Nações. A equipe não conseguiu parar o time de Cuba e perdeu por 3-1. As parciais foram de 25-23, 27-29, 25-20 e 25-21. Yent marcou 18 pontos para Cuba e Lopes 15. Pelo lado brasileiro, Leal fez 19 pontos e Lucarelli 11. Nesta quinta-feira, às 21 horas, o Brasil enfrenta a Argentina. Os jogos estão acontecendo no Maracanãzinho. Mesmo estando em guerra contra a Rússia, a Ucrânia participará dos Jogos Olímpicos de Paris. O ministro ucraniano Matvei Bidini anunciou a participação, que foi oficializada pelo Ministério da Juventude e Desportos do país. Uma grande parte dos atletas estão treinando fora. Os atletas russos também poderão participar dos jogos, mas com bandeira neutra. Podem participar, inclusive, do desfile de abertura. Muita gente me pergunta como fazer para não enjoar da atividade física. É simples, vamos supor, você quer fazer uma atividade aeróbica. Você vê quais são as atividades. Você pode correr, nadar, andar de bicicleta, tanto a bicicleta parada dentro da academia como na rua. Então olha só que rol de atividades. Se você variar essas atividades, você vai estar fazendo trabalho aeróbico de formas diferentes e com isso fica mais difícil de enjoar. Basta sentar e equalizar isso direitinho com um profissional para te orientar o quanto é correspondente naquela corrida para a natação, o quanto é correspondente para a esteira, para você saber a velocidade que você vai empregar, o tempo e a distância que você vai fazer. Mas com essa variação, dificilmente você vai ficar enjoado da atividade. Então isso aí é muito legal. É igual quem quer fazer força também. Um dia faz musculação, outro dia faz ginástica funcional, outro dia faz uma ginástica localizada e vai por aí afora que você tem uma infinidade de combinações interessantes a fazer.
Valeu, professor Wagner Gomes. O negócio é variar para não enjoar da atividade física. E a CBF anunciou ontem à noite o recomeço do Brasileirão para o primeiro final de semana do mês de junho. As 7ª e 8ª rodadas vão ser disputadas nos dias 1º, 2, 12 e 13 de junho. A CBF também confirmou em nota oficial que o Conselho Técnico, com representante dos 20 clubes, está mantido para a próxima segunda, dia 27. As partidas haviam sido adiadas por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. O Grêmio será o primeiro time gaúcho a ter de jogar longe da sua casa. Na 7ª rodada, dia 1º de junho, o tricolor gaúcho enfrenta o Red Bull Bragantino no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Na 9ª rodada, o adversário será o Botafogo e o local da partida será o estádio Alfredo Jaconi, do Juventude, em Caxias do Sul. Já o Internacional enfrenta o São Paulo no estádio Heriberto Rios, do Criciúma, em jogo válido pela 8ª rodada do Brasileirão. E o Juventude segue a tabela com jogos no seu próprio estádio, o Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Vale lembrar que a CBF decidiu colocar 4 partidas da 8ª rodada às 5 da tarde de quarta-feira, que é dia 12 de junho. A intenção é isolar o jogo amistoso da seleção brasileira contra os Estados Unidos, marcados para as 8 horas da noite do mesmo dia. Dentre essas partidas, há um clássico entre Botafogo e Fluminense no Rio de Janeiro, o clássico Vovô. Sobre as partidas canceladas de rodadas anteriores de Grêmio, Internacional e Juventude, a CBF informou em nota oficial que elas serão remanejadas para datas futuras e de acordo com disponibilidade de datas do calendário. Brenda, difícil montar esse quebra-cabeça do calendário brasileiro, que já era difícil. Com essa tragédia do Sul, tornou-se ainda mais complicado. Ainda tem os amistosos da seleção.
Pois é, Rodrigo. Deu uma bagunçada legal, né? Mas é aquilo, é uma coisa que não tem muito o que se fazer, né? É uma coisa que tá completamente fora ali do nosso alcance, do nosso domínio. E é isso, vai ter que arrumar um espaço aí no calendário pra realocar esses jogos aí que estão pendentes. É claro que um quebra-cabeça muito difícil de ser resolvido, mas é isso, não tem muito o que fazer.
É verdade, o negócio é quebrar a cabeça e tentar montar esse quebra-cabeça. E chegou a hora do...
O melhor da rodada.
E o melhor da rodada de ontem foi o Vasco. O Trembala da Colina superou o Fortaleza nas penalidades depois de um jogo emocionante em São Januário e está nas oitavas de final da Copa do Brasil. O repórter Rafael Monteiro traz todas as informações da partida para a gente aqui no Mundo da Bola. Boa noite, Rafa!
Boa noite, Rodrigo Ricardo. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Vasco está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Após empatar com Fortaleza por 3-3 no tempo regulamentar, a vitória nos pênaltis em São Januário por 5-4 garantiu a equipe carioca na próxima fase. Após o jogo, Lucas Piton, que marcou o terceiro gol do Vasco, fala sobre a segunda classificação na Copa do Brasil nos pênaltis.
Mas a gente tenta ganhar os jogos, né? Infelizmente a gente tomou um empate no final do jogo, classificamos no pênalti, é importante classificação de todo o grupo, né? Mostrar que o grupo tá fazendo um belo trabalho, mas a gente tenta ganhar todos os jogos possíveis para não ir para os pênaltis, mas se for empatado a gente vai classificar.
O lateral também falou sobre a parceria com o Paia.
O Paia é um cara que ele acha uns passes muito bons, é um craque dentro de campo, fora de campo também sem palavras, e a gente está se entendendo bem. bem ali dentro de campo também, então a gente já se olha assim e vê uma jogada que pode acontecer, que não pode acontecer, e ele sabe achar esse espaço muito bem, e graças a Deus eu pude fazer o gol.
Piton ainda comentou sobre a presença no vestiário do recém-contratado técnico Álvaro Pacheco.
Ele estava ali sim, mas ele não chegou a falar nada, até porque eu acho que ele não treinou a gente, né? Então eu acho que ele preferiu esperar. Nós fomos treinados pelo Paiva esse jogo, então acho que quem tomou mais a frente foi o Paiva. E graças a Deus classificamos, agora ele vai vir para fazer o trabalho dele. Se Deus quiser vai dar tudo certo e vamos só vitória, se Deus quiser.
Pelo lado do Fortaleza, Vojvoda lamentou a eliminação.
Como treinador, sufro la derrota, tengo dor por mis jugadores y sufro por el resultado. Sufro nuevamente, ¿sí? Una eliminación, mas voy a continuar acreditando en este grupo y voy a continuar mejorando el funcionamiento porque tengo el material para poder hacerlo.
O adversário do Vasco nas oitavas de final sairá de sorteio realizado pela CBF. Valeu, RR!
Valeu, Rafa Monteiro. Esse jogo foi emocionante demais. Difícil de dormir depois de um jogo desse, hein, Brenda?
É, um jogo realmente muito emocionante, Rodrigo. Quando vai pra pênalti, aí é um Deus nos acuda, né?
É verdade.
Nossa, aí é realmente
difícil.
E ontem
todo mundo tava acertando.
Pois é. Não, os caras do Vasco bateram muito bem, né? Todas as cobranças foram muito bem feitas. E Léo Jardim ali salvando o Vasco na última cobrança, né? Colocando aí o Vasco nas oitavas de final. Mas é aquilo, foi um jogo muito disputado, um jogo que o Vasco sofreu alguns lances, com alguns lances ali, né, que acabaram resultando em gols, mas foi efetivo, né, quando subiu, conseguiu converter também as subidas em gol. Mas é aquilo, agora precisa treinar, se fortalecer ainda mais, porque daqui pra frente é só pedrada.
Dá pra confiar nesse Vasco pra ir mais além nessa Copa do Brasil, será?
Ah, é difícil falar,
depende,
né?
Depende do adversário também.
É, mas é aquilo, o jogo é jogado dentro de campo, né? Jogado dentro de campo. Agora vamos ver. Agora os caras dão vida. Vambora.
É verdade. E vamos seguir. Vamos falar um pouquinho agora de Liga da UEFA. Temos campeão, Luiz Ferreira.
E é Atalanta de Bergamo, meu querido Rodrigo Ricardo. Muito torcedor na internet está dizendo que acabou o pacto do Bayer Leverkusen, tá? Acabou o pacto do Bayer Leverkusen. Deu primeira derrota do Leverkusen, comandado pelo Xabi Alonso na temporada, o que não apaga o brilho, o que ele fez nessa temporada, histórico campeão invicto da Bundesliga, mas a Atalanta venceu com 3 gols do nigeriano Ademola Lookman, jogadoraço, e o brasileiro Ederson, convocado pelo Dorival Júnior, fez uma partidaça também, Rodrigo.
Valeu, Luiz, muito obrigado a todos vocês, obrigado, Brenda, e a gente encerra esse nosso No Mundo da Bola, relembrando o finalzinho da decisão por penalidades entre Vasco e Fortaleza, na narração de Rodrigo Campos. Na sequência, você acompanha as últimas notícias do dia no Repórter Nacional. Uma ótima noite para todos vocês! Rodrigo Campos.
O gol nacional.
Ferretti na cobrança, toma distância, mãos na cintura, é o quinto pênalti do Vasco, correu, bateu, é festa! O Vasco cumpriu bonitinho tudo que tem que ser feito. 5 cobranças de almanac. Agora o Fortaleza tem mais um. Se perder, o Vasco fica, Rodrigo.
Exatamente. Batida de segurança do Ferretti. Ele esperou o Zé Ricardo, João Ricardo, pular. Bateu no meio. Vem aí o jogador da Fortaleza. Quem é, Luiz Ferreira?
Me parece daqui seu jovem Kevin Andrade, hein? Rapaz, personalidade, o jovem venezuelano. É o Kevin Andrade mesmo, camisa 77. Jovem venezuelano de 19 anos.
Que responsabilidade! Kevin toma distância. Léo Jardim no meio do gol. Se perder, Fortaleza fora, Vasco dentro. Autoriza, pé direito, parou, correu, bateu. Léo Jardim, Léo Jardim, Léo Jardim. Vasco, 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 Vasco. Defendeu Léo Jardim. O Vasco está classificado. O Vasco. Vasco segue na Copa do Brasil. O Vasco segue mostrando seu gigantismo, sua força, supera a bagunça dos seus dirigentes. Você, vascaíno, tem 777 milhões de motivos para se apaixonar. Não há pedrinha no caminho que seja maior que a força dessa camisa. Parabéns, Vasco! Parabéns, vascaíno! Vasco nos pênaltis classificado. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal classificado.